A comissão especial que analisa o projeto da responsabilidade educacional se reúne nesta quarta-feira para discutir e votar o parecer do relator, deputado Bacelar, do PTN da Bahia.
O projeto trata da qualidade da educação básica e da responsabilidade dos gestores públicos na promoção da educação. O relator está na ponta da linha para a gente aprofundar nesse tema. Deputado Bacelar, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia, ouvintes. Eu queria começar a nossa conversa hoje de manhã, Lincoln, dizendo que o relatório, a leitura do relatório foi adiada em função de um pedido ontem do ministro Aloysio Mercadante. Nós tivemos uma reunião ontem com o ministro e com o secretário executivo do MEC e com o corpo técnico do MEC. E o Ministério, entendendo a responsabilidade e a importância de uma lei de responsabilidade educacional, nos pediu um prazo maior, mas não tão longo, para que o Ministério apresente as suas sugestões. A lei de responsabilidade educacional, ela está posta, ela é necessária em função, primeiro, das questões e desafios que, infelizmente, ainda continuam a se apresentar na educação brasileira. E, no segundo ponto, porque é uma exigência do Plano Nacional de Educação. Quais são, Lincoln e Elisabel, essas questões e desafios da educação brasileira? São três. A educação no Brasil tem avançado, mas três gargalos ainda dificultam que o Brasil tenha uma educação de qualidade.
Quais são, deputado?
Primeiro, a erradicação do analfabetismo. O Brasil ainda tem 13 milhões de analfabetos. Em números absolutos, é um dos maiores números no mundo. O Brasil está entre as nações com o maior número de analfabetos. A segundo desafio é a universalização do atendimento escolar. Essa questão foi a que nós avançamos mais nos últimos anos, mas ainda apresenta gargalos. Por exemplo, na educação infantil, de 0 a 3 anos, a gente só atende 23% das crianças brasileiras. Na faixa de 4 a 5 anos, foi onde houve um grande crescimento nos últimos anos, a gente atende 82,7%. Mas é para estar pela lei universalizada em 2016. Então, nós vamos precisar colocar em 2016, na pré-escola no Brasil, 700 mil crianças. E não vamos conseguir isso. De 6 a 14 anos, a gente já atende 98,5%, está praticamente universalizado. E aí vem outro problema, que é o ensino médio. De 15 a 17 anos, o Brasil só atinge 84% dos seus jovens. Agora, e a última questão é a melhoria da qualidade do ensino. Aí é a tragédia brasileira. Como é, Lincoln, que você pode aceitar que no Brasil nós tenhamos ainda, até o final do Fundamental 1, que é o quinto ano, isto é, até os 11 anos de idade, insuficiência em leitura, 22% dos alunos. Insuficiência em escrita, 34% dos alunos. Insuficiência em matemática, 57%. Então, o que é que isso quer dizer? Que no Brasil, 57% de nossas crianças não conseguem fazer as contas básicas de aritmética. No Nordeste, isso sobe para 83%. Que sistema educacional é esse, onde 83% das crianças chegam ao quinto ano sem saber fazer as operações, somar, diminuir, multiplicar e dividir? Que 65% de suas crianças não sabem escrever? E que 44% leem, mas não entendem o que estão lendo. Então, mostra aí que alguém precisa ser responsabilizado. Mostra que essas questões precisam ser resolvidas. E o outro ponto é que o Plano Nacional de Educação, esse grande plano que sempre foi o sonho da sociedade brasileira, e com muita luta, com uma participação ativa do Congresso Nacional. Nós aprovamos, em 2014, o Plano Nacional de Educação dispõe que em junho desse ano nós teríamos que ter uma lei que fixasse a qualidade da educação básica e a responsabilização do gestor pelo cumprimento, pela sua promoção.
Agora, deputado, essa lei de responsabilidade educacional, ela vai ajudar a garantir a execução do Plano Nacional de Educação, como o senhor falou aí, porque ela tem 20 metas a serem cumpridas até 2020, abrangendo todos os níveis de formação, desde a educação infantil até o ensino superior. O senhor falou nos três gargalos principais aí que atingem a educação no Brasil. O senhor acha que essa lei de responsabilidade educacional vai ajudar a garantir a execução do Plano Nacional de Educação, PNE?
Olha, Isabel, eu não tenho dúvida que a Lei de Responsabilidade Educacional é um importante marco para afirmar a política educacional como uma política de Estado. Nós temos lá 5 linhas mestras na Lei de Responsabilidade Educacional. Primeiro, a gente define os padrões de oferta da educação de qualidade. Nada que a gente criou. Tudo que já está na LDB, que já está no Plano Nacional de Educação. Então, tem lá. Para a gente ter uma educação de qualidade, nós precisamos, por exemplo, titulação mínima de todos os profissionais da educação, plano de carreira para o Ministério Público, formação continuada dos profissionais, infraestrutura escolar com padrões construtivos adequados. Elisabel, a rede física na educação brasileira é um caos. No Nordeste, as escolas, no dia que chove, chove mais dentro da escola do que fora.
O senhor foi secretário de Educação em Salvador, conhece bem essa realidade, né, deputado?
Quando agora, deputado Bacelar, o calor é maior dentro da escola do que fora. O garoto vai no bebedouro, toma choque, a parede cai. Então, o primeiro item da lei, nós fixamos padrões de oferta. Uhum. Então, a rede tem que ter, no mínimo, isso.
Agora, deputado Bacelar,
para a rede ter isso, se ela não tem um recurso, a União é obrigada a dar esse recurso através de mecanismos que já estão ditos na lei, que é o custo aluno qualidade.
Uhum. E que está então, tendo dificuldade de regulamentar, né?
Precisamos, sim, vai precisar fixar e dizer o que é esse curso aluno qualidade.
Deputado Bacelar, nós somos entusiastas aqui de responsabilidade educacional, tanto que fazemos entrevistas regularmente desde que o projeto foi apresentado. É importantíssimo, é fundamental, mas às vezes a sensação que passa, acho que para todo mundo que está nos ouvindo, é que estamos tentando consertar a casa, começando pelo telhado. Eu explico por quê. Porque nossa defasagem, o senhor conhece muito bem por experiência de secretário de educação, a nossa defasagem é tão monstruosa no investimento em educação que, pegando os 30 países mais ricos do mundo, né, no qual nós estamos inseridos, uma pesquisa da OCDE recente, nós aumentamos o nosso gasto por aluno em 20%, e nós saímos da segunda colocação entre os piores gastos por aluno para a terceira colocação. Quer dizer, mesmo aumentando em 20% o nosso gasto por aluno, nós mal saímos da situação medíocre em que nos encontrávamos, gastando assim um terço, metade do que gastam os países na média. E aí nós depositamos quase todas as nossas esperanças de reversão desse processo nos royalties do pré-sal. O pré-sal está empacado por alto endividamento da Petrobras e o preço do petróleo caiu de maneira vertiginosa, de modo que teremos menos da metade daquele royalty previsto. O que fazer diante de uma confluência de fatores tão negativos para a educação no país? Como é que a gente vai resolver esse problema da carência de recursos, principalmente diante de uma briga cada vez mais intensa da saúde, também por mais recursos, da segurança pública? Ontem tivemos aqui uma sequência de entrevistas sobre segurança pública. E o pessoal da segurança pública fala o seguinte: não, tudo é importante, mas segurança pública é mais importante. Aí você conversa com o pessoal da saúde, fala: tudo é importante, mas saúde é mais importante. Eu me somo mais aos que estão do lado do senhor, dizendo que tudo é importante, mas educação é mais importante. Mas como é que a gente sai dessa sinuca de bico?
Ainda bem, Lincoln, porque quem resolve, ainda bem que você pensa assim. Porque, e é por isso que a gente não precisa dizer que educação é o mais importante, porque quem resolve o problema da saúde é a educação. Quem resolve o problema da segurança é a educação. Mas, ó, essa questão que você levanta é uma questão complexa e com várias faces. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa olhar onde é que está esse gasto da educação brasileira, esse custo do aluno, esse desempenho, esse desembolso médio por aluno. Primeira concentração no ensino superior. Um estudante universitário custa, e olha que isso vem caindo muito, custa 10 vezes mais do que um estudante do ensino fundamental. Quando eu falo em custo, é por causa do despesa, porque nós estamos falando em recursos. Não é que nada, a educação não é custo, a educação é investimento. Primeira coisa é isso. Segundo, o Brasil e a educação precisam de mais recursos. Educação de qualidade é cara, cara não, é caríssima. Mas o Brasil, eu quero mais recursos para a educação, mas o Brasil já tem um desembolso muito alto na área de educação. Nós já temos muitos recursos na área de educação. O problema é a ineficiência. O problema é a ineficiência desse gasto na educação. E é por isso que eu digo que precisa a responsabilização. Porque, por exemplo, está lá, 25% dos recursos têm que ser aplicados em educação. Aí o prefeito contrata José, bota para trabalhar no cemitério e diz que José está na escola. Aí o outro contrata professor demais. Há excesso em algumas redes, excesso de professores. Aí a gasolina da Secretaria de Turismo, quem paga é a educação. Está entendendo? São escapes que fazem com que o gasto mínimo da educação não seja eficiente. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma boa gerência desses recursos. E a lei de
fazer o pouco que tem render.
A lei de responsabilidade educacional, ela não vai dar qualidade na educação, mas ela vai mostrar exigência, ela vai mostrar ao gestor que quem é responsável é o chefe do executivo, seja em que nível for, que ele precisa planejar, que ele precisa ser austero, porque senão ele não tem os resultados. Qual é o problema? Nós temos muitos recursos na educação, mas ninguém cobra nada. Ninguém é responsável por nada.
Perfeito.
E aí a gente colocou na Lei de Responsabilidade Educacional um novo princípio, que eu acho que é a coisa mais importante da lei, que é o princípio do não retrocesso. Não se admite que José se eleja prefeito da cidade A, que ele pegou a educação no nível X e que ele entregue essa educação X menos Y. Não, ele tem que entregar a educação num patamar mais avançado. Não podemos conviver com o retrocesso.
Sem dúvida. Perfeito. Deputado Bacelar, eu quero agradecê-lo muitíssimo a sua participação conosco e já fazer aqui no ar o convite para tão logo o novo relatório seja feito a partir das contribuições do Ministério da Educação, que a gente volte a conversar sobre esse assunto de tamanha importância. Como disse, nós aqui do Com a Palavra somos entusiastas do tema, sempre que podemos abrimos espaço, e aí fica já o convite para aprofundarmos mais essa conversa com o novo relatório. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia e bom trabalho, viu, deputado?
Muito obrigado, Lincoln, muito obrigado, Elizabeth, estou à disposição. E olha, basta um compromisso seu, que toda vez que um chega aí e disser que tal função é prioridade, ser educação em primeiro lugar. É educação em primeiro lugar, porque só a educação salva.
Sem dúvida.
Bom dia e um forte abraço. Um
grande abraço, deputado. Deputado Bacelar, do PTN da Bahia, como dissemos, ele tem também a experiência de ter sido secretário de Educação de Salvador, que é a terceira maior região metropolitana do país.